Olá, olá, queridos ouvintes, está no ar mais um Eu e o Mundo Show, programa de número 92, direto aqui do Cat Comics 5.0. E para quem não sabe, eu sou o Felipe Rafael.
Bom, gente, antes de começar o programa, que está super especial, eu gostaria de agradecer algumas pessoas. Primeiro, eu gostaria de agradecer o Rodrigo do Star Geeks, que proporcionou que a gente montasse o nosso stand lá no Cat Comics. Ficou bem legal a nossa taverna. Quem acompanhou nos nossos stories durante o evento pôde acompanhar e pôde ver quão legal ficou. Então, gostaria de mandar um abraço pro Rodrigo. E é isso, gente. Agora vamos voltar pro programa.
E para quem não sabe, esses tipos de evento de cultura pop, existe o Artist Alley. E nós estamos aqui com uma das artistas que está expondo no Artist Alley, que é a Ana Vinhas, que foi trazida aqui pela querida Marcinha da Toca do Urso, beleza?
Fala aí, Brasil!
Mais pra frente nós vamos falar da Toca do Urso, que é um projeto. É um projeto?
É um projeto.
É uma ideia?
É uma ideia.
É uma execução?
É uma execução. É uma loucura. É uma loucura. Uma loucura boa. Loucura boa.
É uma loucura boa. Peraí. Então, Ana, quem trouxe a Ana, né? Foi a Márcia que eu falei. Ana, qual é a tua arte?
Bom, no geral eu faço megapáginas, faço quadros, sempre focando na cultura pop, geral, personagens, coisas assim, na arte tradicional. Então eu raramente uso o digital, é sempre na mão, bem velhos tempos.
Bem aquela coisa da paciência.
Isso, exatamente.
Mas fala pra gente, como que você começou a fazer as coisas?
Olha, começar a desenhar, eu desenho, eu acho que desde os 12 anos de idade.
Desculpa aí, delicadeza, quantos anos você tem?
22.
Tá.
Em breve, 23. Então, já vai lá os 10 aninhos de...
De desenho.
Exatamente. E aí, eu sempre fui desenhando, metendo a cara, nunca fiz curso, então... Tudo que eu fui aprendendo foi autodidático, né?
Entendi.
Oi?
Entendi.
E aí, depois de tempo, eu gosto muito de ler também. E eu pensei, nossa, por que não fazer marca-página, coisa assim, personalizado para quem também gosta de ler? Ou para quem gosta de colecionar alguma coisa? E aí surgiu uma ideia.
Eu pensei que você... começou a ilustrar livros.
Não, ainda não. Ainda não.
Legal. Você fez algum curso durante sua trajetória? Como é que foi?
Olha, pra não falar que eu nunca fiz aula, eu fiz uma aula só.
Aonde?
De desenho tradicional. Foi na...
Pode?
Foi na Quinoene, aqui em São José.
Pode falar, ainda mais aqui no Quinoene. Pode falar. Joãozinho, um beijo, te amo.
Eu fiz uma aula só, mas aí não deu muito certo pra continuar lá. E aí eu... Sempre fui treinando em casa, fazendo mais comigo mesmo, assim, sabe? Aula, com livro.
Entendi. E essa questão de quando que vira empresa? Quando que vira MEI? Quando que o teu sonho, que a tua técnica vira MEI?
Olha, comigo foi um processo meio complicado de entender que eu não tava fazendo só por hobby, sabe? Mas aí foi, na verdade, eu fui metendo a cara mesmo, assim. Foi em 2020, bem antes, um pouquinho antes da pandemia, uma prima minha me chamou, vai ter um evento que a gente vai expor algumas coisas, leva as suas coisas. Aí eu fui, aí teve a pandemia e depois foi no evento da Márcia que eu voltei a trazer minhas coisas. E aí eu não parei mais de trazer.
Legal. E além dos marca-páginas, você faz lettering.
Faço lettering.
Lettering, pra mim, é a arte de se fazer fontes manuais.
É um negócio muito louco.
E qual foi o trabalho mais foda que você já fez?
Mas, olha, foi um quadro do Urgote, que eu fiz pro meu namorado. O Urgote do League of Legends, não sei se você conhece.
Eu não, mas quem tá ouvindo, com certeza.
Foi um quadro A5, que é metade de uma folha sulfite. Eu acho que eu levei umas 6 horas pra fazer o quadro.
Coisinha pequenininha.
Foi, é, pequeno. Metade de uma folha sulfite é o quê? 20 por 15?
Acho que sim.
Acho que é 20, 21 por 15. Então, foi 6 horas e a folha inteira preenchida. Deixa eu ver. Deixa eu te mostrar. Posso te mostrar?
Pode.
Ninguém vai ver.
A audiência vai ficar curiosa. Mas, aonde tem? Tem no seu Instagram?
Tem no meu Instagram.
Qual Instagram?
@ Anavinhas Cartões.
Então, ó, se você tá curioso pra saber a imagem que ela vai mostrar aqui, é só acessar o @ Anavinhas Cartões, que vai estar lá. Então, mostra.
Ó, esse aqui, ó.
Tá. Tá, agora,
agora
deu pra ver. Ele parece um Bane do Batman.
É um negócio muito esquisito isso aqui. Mas foi acho que umas 6 horas. Sim, desenhando, todo no lápis cor, caneta.
Qual é o seu estilo favorito de. Qual é a sua escola favorita de arte, assim?
Eu não sei escolher. Eu gosto bastante da arte renascentista.
Certo. É bem detalhista, né?
Então, uma das minhas obras favoritas é o Teto da Capela Sistina.
Que é a maior enganação, né?
Nossa, que teto da Capela Sistina, que é bizarro.
Que é, parece que é enorme, mas é uma...
É um negócio minúsculo.
É um A5.
É um A5.
É um A5 de capela, é um A5 de capela, é. Enquanto A3 ali, enquanto é um A3...
Não, é um A5, assim, bem pequenininho. Não,
enquanto
bem...
o teto é um A3, ele é um A5.
Exatamente, é um negócio assim...
Mas é muito bonito, né?
Muito bonito.
Como você é artista, a gente vai entrar em polêmica agora.
Ai, meu Deus.
A gente vai entrar em polêmica agora porque...
Minha carreira tá começando, não me mete que fria.
Não, mas vou te meter em fria.
Ah, pronto.
Houve, está havendo o surgimento, está surgindo por aí, né? As famosas inteligências artificiais que fazem ilustrações, como o Dali, como o Midjourney. Né?
Uhum.
Que você coloca um prompt, né? Que você coloca uma descrição em texto e ele faz uma imagem.
Uhum.
O que você acha disso? Eu vou dar minha opinião baseada naquilo que você. Depois que você dá a sua. O que você acha?
Então, eu acho que é um processo válido para dependendo do tipo de coisa que você quer. Por exemplo, você é você é um desenvolvedor de jogos, por exemplo. E você faz sozinho o seu projeto, a sua coisa, mas você não tem como... Que foi?
Não, continua falando.
Como você não tem, por exemplo, uma forma muito grande de investir, contratar um artista, alguma coisa assim. Então eu acho que é uma coisa válida. Mas eu fico preocupada com o que isso vai levar para todos os outros artistas. Sabe, grandes empresas que têm condição de contratar uma arte, algum artista, fazer... Ih, o que, que é isso?
Ela acabou de descrever eu. Porque, para quem não sabe, a gente aqui da Eu e o Mundo, a gente tá desenvolvendo um jogo de carta. A gente não, eu. Só que eu não ilustro, eu não desenho, eu apenas tive uma ideia e resolvi colocar em prática.
Uhum.
E essas são as cartas. Sim, e as ilustrações da carta são imagens geradas por inteligência artificial.
Então, tá vendo? É uma coisa válida, porque você ia fazer se você não tivesse acesso a esse tipo de coisa?
Não.
Então!
Outra percepção que eu tenho, por exemplo, eu uso muito o IA para texto.
Aham. Uhum.
Só que não dá para usar o texto gerado pela IA sem uma correção, sem uma leitura. Não dá, entendeu? E eu imagino que, por exemplo, para você que é uma artista foda, quer uma referência.
É.
Em vez de você ficar no textual lá, ah, eu quero desenhar uma estátua renascentista de um robô da década de 80.
Geralmente...
Você vai procurar as coisas na internet, normalmente você encontra as referências. Ou é o robô dos anos 80. É a estátua renascentista. Mas você nunca vai encontrar aquilo que você quer. Mas, por exemplo, com a inteligência artificial, você consegue fazer uma figura de uma estátua de um robô, uma estátua renascentista de um robô dos anos 80, e você consegue ter a imagem ali e, a partir daquilo, criar.
Aham. Uhum.
Eu acho, eu sou do seguinte princípio, que todas essas ferramentas, é ferramenta, coisa nova que tá vindo aí. Você pode usar pro bem e você pode usar pro mal. WhatsApp, você pode usar para se comunicar ou para fazer golpe de estado.
Sim.
E é a mesma coisa que eu vejo na inteligência artificial. Eu era contra. Mas é que quando eu precisei para fazer o jogo,
Eu falei, putz, tá aí uma...
É difícil as coisas serem completamente ruins, né?
Foi igual, eu encontrei um administrador aqui e falei do jogo.
Uhum.
E aí eu falei, pô, e aí? Quanto que você me cobraria pra fazer 12 cartas?
Aí ele... É, dependendo do tamanho, vai, é vamos lá.
É um quadradinho. Não, é a carta inteira, na verdade, é, né?
A concept, geralmente, vai lá uns R$30 a concept. Só que comer mais, a gente consegue dar uma trabalhada no preço. Mas só que aí tem o design da carta também, sabe? É um negócio, assim, são vários fatores, porque você não consegue...
É que esse aqui é o teste, mas se rolar mesmo, se rolar mesmo, você deixa convidado pro projeto.
Ai, muito obrigada!
É, porque a ideia do projeto é que cada uma das 12 cartas seja um ilustrador diferente.
Aham.
Uhum. E um estilo diferente. Por exemplo, você faz... Tá difícil conversar, né? Eu quero que cada carta tenha um estilo diferente.
Aham.
Né? E você faz um tipo de arte diferente, né? Que é arte manual, né? Como que a gente passa isso pro digital? Como que a gente... Entendeu?
Aham.
Então, essa a opinião que eu acho, né?
Mas se você precisar de artistas, eu conheço artistas também. Pro digital, se você quiser. E outra, você tem interesse em fazer, sei lá, um jogo, sei lá, pra celular, pra computador, coisa assim?
Por enquanto, o Rei dos Monstros ainda não.
Porque meu namorado trabalha com isso.
Trabalha?
Ele é desenvolvedor de jogos. Ele trabalha na Webcore Games, que é em São Paulo. E... Então, ele trabalha com projetos assim também, de jogos.
Legal.
E tal. Então,
é que a gente trabalha com comunicação, a gente trabalha com podcast. Pra gente, isso aqui tá sendo... Isso aqui é um desejo que eu tinha já faz tempo, de ter um jogo.
Aham.
Uhum. Né? E ele é um jogo de criação. Depois Sim. Você e a Márcia... Na hora da a gente vai sentar pra jogar, que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o Rei dos Monstros. E a gente tem essa coisa, né, da criatividade. Uhum. O que move a minha empresa, por mais que seja uma produtora de podcasts, é a criatividade, né? E esse jogo justamente trabalha com isso, trabalha com a criatividade, né? E é muito legal. Eu gostei muito das opiniões sobre isso, eu acho que é válido mesmo o uso. E gostaria de saber onde a gente pode comprar suas coisas, onde a gente pode comprar suas artes.
Bom, eu participo bastante de eventos aqui, eventos de anime, tô sempre na Poca do Urso, todos os eventos que a Márcia faz, eu tô lá também. Mas também tem meu Instagram, @anavinhascartões, meu WhatsApp também.
Não precisa passar aqui não.
Não, é isso aí, eu...
Que a minha audiência é uma audiência mal criada. Tá mandando foto de pinto aí, foda.
Ah, não, por favor, não.
Então, não,
por
não, favor, não. Não.
É, então, mas contato tem meu Instagram. Mas por aí mesmo.
E agora pra encerrar, porque o episódio 93 vai ser com a Márcia da Talk the Worst. Eu não quis misturar. Queria saber... Agora a gente começa um quadro novo chamado Podcast do Mundo Invertido, em que o convidado faz uma pergunta para o apresentador. É.
Nossa, eu não faço ideia.
Qualquer coisa. Política.
Deixa eu pensar.
Vem.
Assim, você tem ideia, eu não faço ideia do que eu perguntar. Ó, voltar a ideia da Márcia.
Tá.
Por que você aceitou me entrevistar?
É que ela quer confete, ela quer biscoito, né? É porque assim, eu sempre gostei muito da Márcia. Apesar de achar que ela é meio emburradona, de vez em quando arrogante.
Ele tá falando mal de você, mas é nem.
Eu não vou jogar biscoito em você. Eu não vou jogar biscoito em você.
Não, a Márcia é complicada.
Não,
quer dizer, né?
Não, a Márcia é muito complicada.
Nossa. Tudo com essa menina desde quando? Ensino médio inteiro juntas, né? Só em sala separada?
Agora falando sério, a Márcia e o namorado dela são duas pessoas que. São dois artistas independentes da cidade
Uhum.
Né? Ela aí nessa parte da dança, ele na parte da música, né? A Toca do Urso, quando surgiu como espaço físico, né? É que assim, eles pegaram um espaço que era de um cara que eu tenho um puta ranço. Sim, sim, isso é sério, isso é sério. E eles sabem. E eles sabem que. Não vou falar o nome do Gilberto aqui, porque não vale a pena. Mas. Mas eles sabem o quão ranço que eu tinha desse cara. E tinha tudo pra ser muito legal. A Toca do Urso física, né? Só que. Não é pra todo mundo, né? Manter um espaço daquele, duas pessoas só, sozinhas, é foda pra caramba. Então, o que a Márcia faz, por que eu resolvi entrevistar você? Porque assim, o que a Márcia faz é dar caminho, abrir caminho, dar espaço pra gente que faz, né? Eu sou uma pessoa bastante assim, também. Quero abrir espaço e abrir espaço e caminho pra quem faz. Então, por isso, ela veio, eu sempre enchi o saco dela no Instagram. Porra, Márcia, quando precisar, tamo aqui. Quer ajuda pra divulgar? Tamo aqui. Podcast, se quiser trazer a galera pra entrevistar, traga. Ela, não, porque eu digo assim, não tem oportunidade, não, quem, vamos, não.
Não, eu tô corrida, eu tô muito corrida, né?
Não, pior que não foi nem isso.
Eu tô correndo aqui, amiga, não. Eu tô correndo.
É pior que não teve oportunidade mesmo. E aí aconteceu. E aí você foi a oportunidade que a gente achou da Márcia participar do Irmão do Show, entendeu? Então...
Se não fosse eu, exatamente, você, Tanê, eu tô aqui por causa dela.
Então, mas se não fosse a Márcia...
Eu não estaria aqui.
Não, Você não ia chegar em mim aqui na mesa. Posso dar uma entrevista? Posso falar do meu trabalho? Você deveria fazer isso, mas enfim.
Vim aqui, você tava com gente. Aí eu voltei pro meu estande e falei, miga, você faz isso por mim? Ela falou, faço. Ixi. Mas eu estava ocupada, viu?
Mas é isso, eu acho que falta muito. Uma coisa que eu tava falando pro Jefferson, que é o cara que trabalha comigo, é que nem a porra desse universo geek, gamer, nerd, otaku, é muito bosta. Porque ninguém ajuda ninguém. Porra, eu tô... Tem dois podcasts aqui. Tá que pariu, velho. Então tem dois podcasts aqui. Os cara vieram falar com a gente no final do evento. Entendeu? A galera não se ajuda. Donos de canais não ajudam outros donos de canais. Eu, dentro da empresa, a gente tem o Playground... que a gente quer colocar podcasters lá, mas eles não se interessam. Ah, foda-se, eu vou sozinho, né? Então, respondendo de novo a sua pergunta, isso que a Márcia faz... Caralho, velho! Então, isso que a Márcia faz é muito interessante, entendeu?
Mas aí eu tenho uma pergunta. Será que esse negócio do podcast, tipo, não, acho que não. Será que o meu podcast não tá crescendo agora, por aqui?
É que assim... A minha empresa é de 2019, a IOM Labs, mas eu faço podcast desde 2008.
2008?
Que já é uma coisa que surge aí, que é uma coisa que já tá vindo desde 2004. É que a galera não vê valor, né? É sempre assim, a galera não vê valor. Então, a galera não se ajuda mesmo. Na época que eu tinha canal no YouTube, ninguém se ajudava. Então, quando surge a oportunidade, eu abro porta mesmo e que se dane. E é isso. Se foda. Se o seu trabalho for ruim, o problema é teu, tá ligado?
Ah, já é parte do que você tá fazendo, né?
É, tá bom. Você só não pode ser...
Dá uma beta! Porra!
Travando aqui! Trabalha tudo aqui, velho. Ah, é isso.
Você consegue tirar essa barulheira depois?
Nem sei, vai sair. Ai!
Ah!
não vai ser a Balier, mas...
Mas é bizarro. É, eu gosto disso.
Tá bem, tô com fora! Já bateu a palma! Palma!
Ah, gente, eu tô estressado, é isso aí. Você
não vai falar, gente.
Você não vai falar, não vai. Não, vai. Não, não, não. Espera. É isso. No próximo programa, em uma do show, você terá a Márcia da Topa do Urso. E já estressei. E não esquece lá, arroba Anavinhas Cartões. E é isso aí.
É isso. É isso. Não esquece de ver o desenho do Urgot, viu?
É, e não esquece de bater palma também.
Uhul!
E é isso aí.
Batendo o telefone.
É, porque só atrapalhou a gente aqui a gravação desse telefone.
O seu e o meu.
Mas é isso aí. Muito obrigado, Ana.
Eu que agradeço.
Agradece a Márcia de ter trazido você.
Amiga, muito obrigada. Você é o amor da minha vida. Se um dia você cansar do Vitor, eu tô aqui te esperando, tá bom?
Tá bom. É isso aí. É isso aí. Falou, galera. Tchau.